Tempo para mais um bloco informativo na IERT com o Vítor Melenas. Para já vamos aos destaques. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. O Instituto Politécnico de Tomar prepara uma candidatura para a realização de nova campanha de escavações na Gruta do Morgado Superior. Tomar recebe nos próximos dias encontro científico internacional dedicado à música. Portela, na freguesia de São Pedro, recebe no domingo um dia aberto com atividades a desenvolver na foz do Rio Nevado.
Voz da Freguesia, à sexta-feira entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. Madalena Bezelga, em destaque. Arlindo Nunes, presidente da Junta de Freguesia, é o convidado desta semana. E quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente pouco nublado. Muito nublado, mas somente no litoral, ainda vento fraco, superando temporariamente moderado a forte no litoral e também nas terras altas. Pequena subida da temperatura. Máximas de 21 graus para a Guarda, 27 para Castelo Branco, Lisboa e Faro, 28 para o Porto, 29 para Coimbra, 30 para Leiria, 31 para Santarém e Évora e 32 para Tomar.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. A Gruta do Morgado Superior, no Val do Nabão, freguesia de Além da Ribeira Pedreira, vai ser alvo de novas intervenções arqueológicas no decorrer dos próximos anos. O Instituto Politécnico de Tomar está já a preparar uma nova candidatura com esse objetivo para, à semelhança das ações levadas a cabo ali no último verão, avançar para uma nova campanha de escavações que deverão estender-se no próximo ano ou outras grutas existentes nesta região. Como refere Alexandre Horta, o Presidente da Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira, aqui pode também surgir de futuro um nicho de turismo científico.
Este ano foi a Gruta do Morgado Superior, este ano e para o ano também, e para o ano será também a Gruta das Andorinhas e a Gruta do Sobral, da Pedreira do Sobral. Mas o Val do Nabão por si e no seu conjunto das diversas grutas que existem ali é o grande valor que nós temos. Pronto. Mas falando concretamente da Gruta do Morgado Superior, portanto, houve intervenção por parte de uma equipa multidisciplinar chefiada pela doutora Ana Rosa Cruz, do IPD. Houve uma colaboração, parceria entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia para dar todo o apoio logístico a esta equipa. E estamos a falar de cerca de 20 pessoas no terreno, de diversas especialidades, embora o apoio logístico só tenha sido dirigido a 5 delas. As outras eram variáveis, digamos. Mas pronto, a importância do Morgado Superior é que, antes da escavação deste ano, já tinham sido encontrados ossos de 195 indivíduos diferentes naquela gruta, aquela necrópole. Isto quer dizer que, segundo os especialistas, é a segunda gruta a nível nacional onde foram encontrados mais indivíduos. Portanto, só há uma em Portugal com mais achados do que esta aqui. Portanto, isto valoriza mais ainda o que nós temos ali, em termos de grutas no Val do Nabão. Esta parceria IPT, Câmara Municipal, Junta de Freguesia, vai se manter, esperamos, por muito tempo. E o próprio IPT está a fazer uma candidatura no sentido de arranjar mais bolsas de doutoramento e de mestrado para o próximo ano. E a intenção futura é termos aqui um nicho de turismo científico. Portanto, o turismo científico é, pronto, quem frequenta este tipo de turismo, digamos, são pessoas com alguma disponibilidade financeira e que não se importam de vir cá gastar dinheiro na nossa região, digamos, para verem os achados daquela gruta e de outras muito importantes que há no Valdão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começa nesta sexta-feira e prolonga-se até segunda-feira o 5º Encontro Internacional Animusic sobre som e instrumentos musicais, que vai reunir em Tomar, mas também em Abrantes e Constância, largas dezenas de participantes de todo o mundo, na sua grande maioria músicos e especialistas nesta temática. Patrícia Bastos, da organização do Animusic, falou à ERTS esta manhã do encontro, que se vai traduzir numa oportunidade única para ver e ouvir instrumentos raros, mas também contactar com grandes construtores, colecionadores, cientistas e músicos de renome.
O Encontro Científico Internacional é dedicado aos instrumentos musicais e ao estudo sobre o som em todas as suas vertentes e engloba as várias áreas ligadas à organologia. A organologia entenda-se que é a ciência que estuda os instrumentos musicais no seu todo e o som. Nós temos um grupo de pessoas extraordinárias. São pessoas que vêm de todas as partes do mundo, com várias disciplinas. Posso citar algumas: é engenharias, é acústica, é arqueologia, é musicologia, é música por si só, como artistas de música, é construtores de instrumentos que têm várias vertentes científicas por trás, é também os construtores amadores regionais, enfim, é tudo numa perfeita harmonia e convivência para que se troquem as impressões sobre o que é que cada um está a fazer, o que é que descobriram, como é que pensam que poderá ser melhor. Enfim, é francamente muito interessante, não só do ponto de vista científico, mas também artístico, porque depois, como somos quase todos músicos, podemos ter a oportunidade de tocar. É isso que o Congresso faz muito, é a parte prática, de não só dizer este instrumento é assim, mas explicar o porquê e dizer, bom, é assim graças a ter este sistema, ter este tipo de cordas, ter este tipo de maneira de tocar. Enfim, nós levamos o conhecimento ao público geral daquilo que cada um está a fazer no seu instituto, na sua universidade, no seu cantinho.
O programa deste 5º Encontro arranca então em Tomar, nesta sexta-feira, por volta das 14 horas, com um conjunto de concertos que vão decorrer no Convento de Cristo.
Os momentos musicais, já amanhã, a partir das 2 horas, mais ou menos, temos um indiano, uma pessoa da Índia, que fará um recital com sarangi, que é um instrumento pouco conhecido em Portugal. É um instrumento de cordas que eles tocam com a parte por cima da unha. Não é como as guitarras ou outros instrumentos. É realmente uma maneira diferente de tocar. E é interessante, ele vai explicar tudo isso, como é que toca e depois toca. Depois do sarangui, temos outros instrumentos, temos várias flautas espalhadas pelo Convento de Cristo. E cada pessoa, que são grandes renomes, quer dizer, não estamos a falar de amadores, estamos a falar de pessoas realmente de grande execução artística, de renome, que vão tocar em várias partes do convento e temos vários instrumentos também, alguns da Catalunha, outros da Roménia. E depois, às 9 da noite, na Igreja da Misericórdia, em Tomar, temos um concerto com um órgão histórico, vou tocar eu, a parte do órgão, e algumas pessoas também dos Estados Unidos, do Canadá, por aí fora. São realmente momentos únicos que vamos ter e proporcionar à comunidade, porque é também entrada livre. Na biblioteca em Tomar temos um recital de flautas às 5 da tarde, que também vale a pena porque vai estar sintonizado com a exposição que temos na biblioteca durante o período do Congresso, que tem vários instrumentos realmente raros. Alguns são instrumentos do mundo, outros são instrumentos, sobretudo flauta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois da Coligação Democrática Unitária, em conferência de imprensa realizada na última semana, ter acusado as forças da oposição e ainda o vereador Rui Serrano, do Partido Socialista, de se unirem para criar uma força de bloqueio à gestão da autarquia, direcionando duras críticas, em especial à proposta apresentada por Pedro Marques em torno da realização semanal das reuniões de Câmara, João Terreiro, vereador do PSD, respondeu nesta segunda-feira, na reunião do Executivo, para referir que, a existir uma coligação negativa, será entre PS e CDU e para destruir o Conselho de Tomar. O eleito social-democrata acusa os comunistas de tentarem atirar areia para os olhos das pessoas para esconder as promessas não cumpridas.
E pelo aquilo que eu ouvi das declarações dos membros da CDU, parece-me que há uma coligação negativa, é da vossa parte, não para destruir o Executivo, mas para destruir o Conselho de Tomar. Não aceitamos as críticas que foram feitas pela CDU. Não venha a CDU com fé diversos cá para fora, para tentar agora aquilo que ao fim de 3 anos não fez e que prometeu que fazia, para tentar agora mandar areia para os olhos com este fé diversos. Quem não se sente não é filho de boa gente, e nós vereadores do PSC sentimos claramente ofendidos com essa acusação que consideramos injusta, completamente injusta por parte da CDU. Injusta e infundada.
Pedro Marques, vereador dos Independentes, também não deixou passar em claro as acusações da CDU, considerando que a coligação democrática unitária limita-se a encontrar bodes expiatórios para o seu fracasso. O eleito diz mesmo que os comunistas governam em modo de ditadura.
A CDU limitou-se a tentar encontrar bodes expiatórios para o seu fracasso. Claramente, aos seus controleiros, não sei quem é o Otávio. Mas o Otávio acho que é o homem que alinhou estas coisas. E depois vocês vieram dizer que nós somos, obstaculizamos o quê? O grande problema é que o 25 de abril para vocês tinha que ser outra realidade, não esta. Porque tudo aquilo que não for de acordo com o vosso modo de governar, que é a ditadura, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Porque se para vocês fazer oposição é ter outras ideias, ou apresentar propostas, ou não está de acordo com vocês, então que seja. Percebo, estamos a ter eleições, é preciso arranjar bodes expiatórios, é preciso levantar falsas questões, porque mesmo a questão de eu ter retirado uma proposta era o que faltava, não poder retirá-la se a proposta era minha. E era o que faltava não poder apresentá-la. Porque a proposta para vir à votação era tão legítima como aquela que legou as competências do Sr. Presidente. Era tão legítima como essa. Ao que parece, a CDU é que não está habituada a viver nessa situação de democracia, porque levantou as questões, uns trabalham. Pois, eu também trabalho. Agora, aqui trabalho aquilo que tem legitimidade para trabalhar. Porque a CDU vai querer demarcar-se. Agora tentou que fosse nós o bode expiatório. Até o Serrano era bode expiatório. Bode expiatório, o PSD, eu também. Mais tarde vai ser o PS, vai ser o Presidente, porque não deixou, porque isto, porque aquilo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entretanto, nesta reunião de Câmara, o vereador Rui Serrano propôs o desenvolvimento de uma incubadora de empresas a funcionar na Casa dos Cubos e a denominar Tomar Criativa. A proposta foi aprovada por maioria simples e visa, de acordo com o seu proponente, contribuir para a regeneração urbana, social e económica do Conselho, consolidando também os seus recursos e oferta cultural. A Tomar Criativa tem como objetivo promover e estimular a criação e o desenvolvimento do espírito empreendedor e da sua concretização em projetos empresariais relevantes e considerados oportunos para tomar de base criativa e inovadora, organizar iniciativas de identificação e atração de projetos e empresas, disponibilizar às empresas infraestruturas de elevada qualidade e também o acesso diversificado a serviços de apoio. São ainda objetivo estimular a cooperação entre empresas e entre estas e os parceiros. A gestão e a dinamização do espaço deverá ser efetuada pelo IPT em parceria com outras entidades, nomeadamente o município de Tomar, ao abrigo do protocolo de colaboração celebrado a 17 de abril de 2014 entre o município e o Instituto Politécnico, dado a sua experiência no domínio do empreendedorismo e também da gestão de empresas.
Rádio Web, a primeira a informar.
No decorrer da sessão solene comemorativa do aniversário dos bombeiros de Alcanena, que se assinalou no último domingo, Fernanda Aceiceira, a Presidente da Autarquia, destacou na altura a evolução qualitativa que a cooperação registra nos últimos anos, em particular ao nível dos equipamentos. Como sempre, Fernanda Aceiceira não deixou, no entanto, de referir também a questão da legislação que enquadra a atividade dos bombeiros ditos municipais. A autarca defendeu mesmo a profissionalização de todos os corpos de bombeiros do país.
Efetivamente, o que vai acontecendo é fruto de... Não é culpa vossa, se calhar até nem é culpa nossa, de nenhum dos que está aqui presentes. Há toda uma organização nacional estrutural que deve ser feita. Não darei aqui a minha opinião sobre essa matéria, mas já a conhecem. Se eu não defendesse uma maior profissionalização da corporação de bombeiros, se calhar também já tinha pensado noutra alternativa, mas eu sou daquelas pessoas que defende que, sendo o Presidente da Câmara o responsável máximo da proteção civil, defende que todas as corporações de bombeiros deviam ter características municipais e terem um caminho cada vez mais profissionalizante. Esta é a minha opinião, mas quem deve tomar estas decisões são órgãos governamentais, são alterações legislativas. Também aceito e respeito quem tem opinião contrária. Aquilo que eu procuro fazer é, no Conselho de Alcanena, ter as corporações do nosso Conselho bem apetrechadas, apoiadas, a prestarem um bom serviço.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Alvaiázar aprovou ontem o orçamento e as grandes opções do plano do município para o ano de 2017. A aprovação contou com os votos favoráveis dos eleitos pelo Partido Social Democrata e com a abstenção da oposição. O orçamento para o próximo ano ascende a mais de 9.918.000 euros, representando uma diminuição global do seu valor em 13,75% face ao que se verificou com o orçamento de 2016, dando assim continuidade ao ajustamento orçamental que aquele município iniciou nos últimos anos. As áreas de intervenção municipal que irão receber mais investimentos estão em linha com as prioridades de ação política do Executivo e que foram, aliás, traçadas pela Presidente da Câmara Municipal, Célia Marques, quando da sua tomada de posse. Do ponto de vista sectorial, a área do desenvolvimento económico e também do empreendedorismo é aquela que verifica maior investimento municipal, superando os 700 mil euros, o que evidencia a preocupação da Câmara Municipal de Alvaiázar na captação de investimento para o Conselho e também na fixação de empresas e criação de emprego. O orçamento contempla ainda um conjunto de rubricas respeitantes à promoção de uma política de proximidade com a população, numa ótica de descentralização de competências. As juntas de freguesia vão ver também transferidos mais 300 mil euros. Mais de 1 milhão de euros serão investidos em intervenções, em pavimentos, vários, em todas as freguesias do Conselho, no complemento da rede de saneamento, bem como na melhoria da rede dos caminhos florestais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Portela, na freguesia de São Pedro, recebe no próximo domingo, 30 de outubro, um dia aberto com destaque para a realização de uma caminhada a realizar na foz do Rio Nabão. As inscrições decorrem até hoje, 27 de outubro, na Junta de Freguesia de São Pedro, mas também no Calma e na Associação de Pais, uma iniciativa que é promovida pela Comissão Social de Freguesia de São Pedro de Tomar. Este dia aberto terá um conjunto de outras atividades associadas, para além da dita caminhada, como explicava na ERTS Lourdes Fernandes, a Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, que apelou à participação dos jovens.
Fazer referência à unidade das entidades da comunidade de São Pedro, da área da freguesia de São Pedro, e às pessoas que são empreendedoras na freguesia de São Pedro, quer os mais antigos, como já deram imensos frutos daquilo que fizeram, tanto quanto os mais novos que olhem para aquilo que os antepassados também fizeram e que ainda façam melhor. Dizer que era bom que aderissem às iniciativas da comunidade, quer seja da Associação de Pais, quer seja da Comissão Social de Freguesia. Nós vamos ter no dia 30 de outubro um dia aberto na freguesia, que vai ser no espaço da Escola Primária da Portela, que vai ter uma caminhada no percurso que está marcado, que vai ter o apoio do Calma, que vai ter parcerias das várias entidades, da paróquia, da associação, vai ter uma feirinha de todos os santos, vai ter almoço, vai ter animação, que as pessoas participem, porque se as pessoas forem, dão também mais alento a quem está a organizar e a quem quer que seja a freguesia que cresça. E vamos promover o orçamento participativo também nesse dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começa já amanhã e prolonga-se depois por todo o fim de semana. Em Abrantes, mais uma Feira Nacional da Doçaria Tradicional. Este ano, associada ao Sertão, a organização realiza também várias atividades de cariz desportivo que vão juntar cerca de 300 atletas em diferentes modalidades. O programa vai assim contemplar uma corrida de obstáculos noturna, no sábado, e um passeio em bicicleta todo o terreno pela manhã de domingo. O Night Urban Trail, o Palhinhas, dinamizado pelo Clube de Orientação e Aventura, está marcado para as 21 horas de sábado, uma prova de trail urbano com obstáculos fixos, naturais e artificiais, numa extensão de 10 km. Já os jovens ou iniciantes na modalidade são desafiados a realizar o trajeto mais curto, com 5 km de distância. Já o passeio em BTT na Rota da Palha, na manhã do domingo, logo pelas 9 da manhã, tem uma extensão de 25 km. Uma atividade que é dinamizada pelos Branquinhos do Pedal, da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Chainça, e que marca o encerramento dos circuitos em BTT e de cicloturismo no concelho de Abrantes. O percurso é destinado a todos os maiores de 12 anos de idade. E assim encerramos. Vamos ficar por aqui. Mais informação local e regional na antena da ERTS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.